Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim para a gente repercutir os assuntos aí que envolvem a pecuária, o mercado do boi gordo. Estamos falando aí de um mercado estabilizado nas últimas semanas. E para comentar sobre todos os assuntos, nós convidamos o analista de mercado Gustavo Figueiredo, da AgroAgility, que já está aqui com a gente por Skype. Bem-vindo, Gustavo, mais uma vez.
Obrigado, Andressa. Obrigado pelo convite sempre. Um bom dia a todos.
Gustavo, começa te perguntando como o mercado aí, qual a expectativa do mercado para essa semana? As indústrias devem ficar mais ativas ou não? Devem ficar mais do mesmo?
Andressa, assim, em relação à oferta e preços que a gente está analisando, eles estão já estáveis aí de uma a três semanas atrás, tá? A gente atingiu a arroba novamente aí de 200, e 200 virou para o estado de São Paulo o piso praticamente dentro do estado. É muito difícil da gente verificar preços abaixo desse valor, tá? Hoje até chegou a sair até no Vila nesse valor de R$200, tá? Pode ser a prazo, pode ser à vista, e dependendo de cada frigorífico que tem o seu modo de negociação, são 7 dias, 30 dias e aí vai. Mas hoje o que eu venho acompanhando aqui é que o 200 é piso e para um volume pequeno de animais, tá? Quando há uma necessidade maior e precisa colocar um volume maior para dentro e fazer uma escala, os preços que a gente vem analisando para boi gordo é a negociação até R$205.
E, Gustavo, com relação à demanda aí, vamos falar um pouquinho da demanda interna. A gente está tendo aí a virada do mês, que costuma ter o aumento no consumo, e também temos a retomada das aulas, temos o carnaval. As expectativas são boas?
Então, Andressa, foi isso que fez até o mercado ficar firme e estável nesse período, né? O fevereiro foi um mês melhor em relação à demanda interna, em relação a janeiro. Janeiro a gente chama de um mês da ressaca. Nós tivemos volta às aulas, nós tivemos o carnaval, onde tem uma demanda maior. A gente chegou a ter no atacado uma negociação de R$12 por quilo. Hoje a gente vem negociando aí de R$13 a R$13,50 por quilo. Né? Isso é uma alta expressiva de um mês para outro, ainda mais quando a gente coloca em arroba essa negociação. 200 virou piso. O frigorífico, mesmo ele ainda com uma interrogação do que vão ser as exportações, mas também a exportação de fevereiro em relação à média diária. Hoje sai o fechamento, talvez, aí do mês de fevereiro, mas a gente, até a semana passada, a prévia da semana passada, a nossa exportação foi de 5,7 toneladas dia, e janeiro, nossa exportação foi de 5,3, né? Então já foi acima também. E outro ponto que a gente aguarda aí ansioso e analisando de perto é que a China, a questão do coronavírus, na China, ela já está estabilizando essa questão, né? Assim, o número de pessoas curadas vem aumentando e o número de pessoas infectadas diminuindo. Então, ela é uma curva já mais estável do que aquela curva crescente que a gente viu nas últimas semanas, né? Do aumento de pessoas infectadas e por aí vai. Onde está aumentando essa curva e virando ascendente são nos outros continentes. Mas como a coronavírus começou na China e lá foi um impacto maior, lá ele já vem estabilizando. Então, quer dizer que as medidas que estão sendo tomadas estão sendo eficazes. E a retomada da atividade lá após o feriado deles do 24 de janeiro, que paralisou totalmente depois disso aí, que é onde eles retomariam totalmente a sua atividade, né, econômica, eles estão voltando agora, né? Então, agora que a gente vê que a China está começando a funcionar de novo. Então, agora que a gente vai começar a analisar os impactos que a gente tem em relação a estoque, em relação à demanda, qual vai ser a necessidade para os próximos dias. E isso sim é uma interrogação e é onde a gente está analisando de perto, porque é onde ela pode ter um impacto maior sobre os preços do mercado pecuário.
Nós sabemos que lá na China eles proibiram aí o consumo de proteína de animais selvagens, não é mesmo? Que isso acaba dando uma possibilidade das pessoas que moram lá, dos chineses, de consumirem outras proteínas.
Exatamente. Aí ele vai para a carne em geral, né? Suíno, ave, bovino, ovos, tudo que é de origem animal e que, querendo ou não, independente de ser uma doença ruim, mas nesse momento, com a peste suína, que lá ainda não foi controlado, que tende se estender ao longo de 2020, talvez 2021. Agora, o aparecimento dessa nova gripe aviária, que já também já atingiu China e outros países ali ao redor, né? Só vem a favorecer o nosso setor, né, Andressa? Então, o nosso setor aqui, a gente espera, assim, a gente analisa de perto, mas com uma interrogação do que vai ser a exportação nas próximas semanas ou nos próximos 30, 40 dias, né? E essa espera nossa e a nossa que a gente vem analisando é uma espera no sentido positivo. Qual vai ser o impacto em relação à nossa exportação para os próximos dias? Né? E não é nada negativo. Então, o que a Agroagility ela vem analisando agora é que a gente está num preço mínimo aí para o estado de São Paulo, talvez de média aí de 200. A gente não está esperando uma queda brusca no momento, até porque também, mesmo sem essa exportação igual nós tivemos no final do ano, né, acima de 6,5 toneladas, 6 toneladas dia, a gente não está analisando, verificando que tem uma oferta abundante aí para os frigoríficos aí buscarem a matéria-prima e conseguindo reduzir preço nos próximos dias.
Então, assim, retomando sobre essa questão aí da demanda chinesa, a gente pode dizer que após todo esse estabilizar, toda essa questão que já está se estabilizando com relação ao coronavírus, podemos ter um apetite chinês mais voraz pelas compras de carne bovina?
Podemos sim, Andressa. Podemos sim. E a hora que a gente analisa aí toda a performance das empresas brasileiras, principalmente de frigorífico, né, JBS, Marfrig, Minerva, a gente percebe que eles estão tendo uma performance boa na bolsa, né? Elas estão, assim, a gente percebe uma busca por esse tipo de empresa, né? Por exemplo, Morgan Stanley aumentou posição em Marfrig. A gente verifica que a baixa desse setor aí ele é menor do que outros setores. Então, o que a gente está olhando é que esse setor tende a se beneficiar nos próximos dias aí, sim, com a retomada da atividade normalização da atividade na China. Isso aí a gente não sabe como que está o estoque deles no momento. Logicamente que eles já têm essa negociação com os Estados Unidos. E Estados Unidos abrindo o nosso mercado aqui também, ele ajuda a gente conseguir abrir outros mercados, né, que seguem as mesmas regras de questões sanitárias que os Estados Unidos. Então, ao longo de 2020, ao longo dos próximos dias, eu creio que só vem notícia boa aí para a gente e para a gente retomar essa exportação e dar mais sustentação à nossa arroba.
Exatamente. Falando em sustentação aí da arroba, como que está a reposição? Reposição também tem puxado os preços da arroba?
Então, Andressa, nesse momento que faltou a exportação para dar uma sustentação no valor da arroba, a gente sempre comenta assim entre amigos aqui em rodas, né, que assim a reposição ela nunca foi o ponto de partida para uma valorização grande da arroba ou coisa assim. Sempre eles tiveram uma vida paralela, né? Eles têm uma vida paralela. Reposição é uma coisa, boi gordo é outra coisa e um não puxa o outro. E não é porque você comprou uma reposição cara que o boi gordo tem que subir para suprir e fazer você lucrar, né? Porém, nesse momento, Andressa, nesse momento do ciclo pecuário que a gente se encontra, onde bezerro já está mais fácil, a gente vem aí de 4 anos aí de abate grande de fêmea, então a gente tem uma retomada dos valores da reposição, bezerro saindo muito caro. E a diferença entre a arroba de um bezerro com um boi gordo, ela aumentou drasticamente nos últimos meses, vamos dizer assim, né? E nessa queda da virada de ano, de dezembro para janeiro, onde a arroba do boi gordo cedeu, a arroba da reposição ela não diminuiu nada. Pelo contrário, ela vem ainda ganhando mais força ainda a cada final de semana, em cada negociação de leilão. Então a gente já vê bezerro sendo negociado, quando a gente transforma bezerro em arroba, em R$ 300 por arroba. Isso com certeza ele está gerando nesse momento, devido a essa grande diferença entre um e outro, uma maior dificuldade ainda da indústria conseguir adquirir animais abaixo de determinado valor da arroba nos estados. Ela com certeza ela é um fator limitante hoje para uma venda maior em quantidade de animais terminados.
Realmente, acho que vale a pena o pecuarista aí se informar mais sobre a reposição, porque pode continuar impactando o mercado.
Pode, até tem que, se vender o boi gordo, Andressa, hoje, tem que fazer alguma proteção até via mercado futuro para uma possível alta mais generalizada, sabe? utilizar alguma coisa, porque senão não adianta. Você vende um boi gordo hoje, aí você fala que 200, 205, você tem uma margem boa no boi gordo, tudo bem, só que a hora que você vai repor essa margem, ela se estreita demais. O lucro, ele não é tanto quanto parecia ser na hora da venda do gordo, devido a uma reposição muito cara no, nos preços de hoje, né? Então, o que está segurando e contendo, sim, a venda do animal terminado é a questão da reposição. Muita gente que, se não faz a reposição, não vende o animal terminado antes de conseguir a reposição. Porque e a hora que a gente trabalha também analisando a questão financeira, né, com uma taxa Selic hoje na mínima histórica, 4,25, o retorno desse, ele vender o boi gordo e colocar o dinheiro para e fazer ele render até que ele consiga repor, isso aí não gera benefício nenhum, né? Devido a essa taxa mensal ser muito baixa, né? E se ele demora demais e não acha a reposição e ela continua em ascensão, aí que ele vê ainda mais o seu capital e o seu lucro daquele animal terminado reduzir.
É, bom, e a qualidade das pastagens? Tem dado suporte para os pecuaristas?
Tem, Andressa, agora já tem o volume de chuva aí no período de fevereiro, já foi acima de todas as previsões que foram feitas, né? E hoje a questão também de a pecuária, ela está se intensificando, né? Então tem a questão de suplementação, são outras técnicas que existem aqui até na região aqui onde eu trabalho aqui, que o pessoal fazendo muita silagem até de pasto, né? Então já se resguardando. Muita adubação, hoje já estão tecnificando bastante já o setor pecuário. Então isso aí vem dando respaldo, ainda mais quem tem um volume de animal grande, né, que hoje está concentrado em poucas mãos, vamos falar assim, esses animais, é pouca gente trabalhando com a questão de boi, mas o volume por pessoa que trabalha aumentou muito, né? Os pequenos já diminuíram, né, vamos falar assim. Quando a gente trabalha em grandes volumes, esse pessoal está muito tecnificado, já a produção, produtividade muito alta. Então, além de pastagem, tem suplementação. Então, nós estamos avançando bem aí na pecuária, viu? E isso aí está dando também um suporte nesse momento aí. E querendo ou não, é período de chuva, seja pequeno, intensificado ou não, sempre tem um pastinho verde ali para poder segurar um pouco mais, né, André?
Verdade. É como eu costumo dizer, o produtor, ele é muito tecnificado da porteira para dentro, mas aí quando a gente fala de mercado futuro, dá um nó.
Exatamente, Andressa. Esse é o ponto da pecuária. Hoje, qualquer produtor, ele virou zootecnista, ele virou um agrônomo muito bom, ele entende de nutrição, ele entende até de como tratar determinada doença ou alguma coisa. Agora, na hora da comercialização, que é o ponto final, que é o ponto do processo da cadeia dele, que ele às vezes acha que o processo final dele é só engordar o animal e vender. Mas não, né? O ponto final dele é a negociação. Se a negociação for mal feita, acaba todo o trabalho de trás, né? Então, esse aí ainda, muita gente ainda está atrasada, infelizmente. Tanto quando a gente olha em contratos de números negociados na bolsa, em relação ao nosso rebanho, é muito baixo, né? Então, só por aí você já tem uma ideia da quantidade de pessoas ainda que não sabem nem que existe o mercado futuro.
Verdade. Bom, a gente vai continuar acompanhando e informando os pecuaristas da importância de travar os preços e fazer as melhores negociações. Gustavo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo.
Obrigado, viu, Andressa? Obrigado pelo convite sempre. Estamos à disposição. Um abração a todos.
Um abraço. Bom, você acompanhou a entrevista com Gustavo Figueiredo, ele que é da AgroAgility, analista de mercado. Ele falou um pouco aí sobre como o mercado está iniciando essa semana e também sobre os preços, que já temos um piso aí de R$ 200 para o boi gordo e também sobre a reposição que tem sustentado aí os preços. Bom, vamos lá para a B3 para ver como os preços estão se comportando nessa segunda-feira. O março está cotado a R$ 202,50 por arroba, com uma queda de 0,20%. O abril não teve negociação até o momento. O maio está precificado a R$ 204 por arroba, com uma queda de 0,17%. O junho também não teve contratos em abertos, né, ainda nessa sexta-feira até o momento. O boi gordo no CPEA estava cotado a R$ 201,75 por arroba na última sexta-feira e teve uma queda aí de 0,15%. Ficamos por aqui e logo mais você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas. Música.